Educação.
Coluna de Educação de hoje fala sobre como o SISU, Sistema de Seleção Unificada, permite maior mobilidade de estudantes. O professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, problematiza também os caminhos para se chegar à nota do Enem. Para ele, a nota final não reflete apenas o esforço do estudante, mas toda uma série de circunstâncias, como a qualidade da educação e condições sociais.
Eu sou Luciano Mendes. Amanhã vão ser abertas as inscrições para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, que é uma forma adotada agora pelo Brasil para selecionar estudantes para ingresso nas universidades, institutos federais, públicos, né, e gratuitos. Professor, é um momento muito delicado para os estudantes, nesse momento de avaliação da nota do Enem, né, que representa uma trajetória durante todo o ensino médio, também do ensino fundamental. Como é que o senhor avalia, vê essa questão deste momento, né, que o estudante tem que passar aí por esse processo de seleção, de avaliação, por esta nota do exame?
É importante ressaltar que estão sendo ofertadas no SISU esse ano 238 bolsas, quase 240 mil bolsas em 131 instituições públicas de ensino superior no Brasil inteiro. É um número muito grande e é muito interessante nesse sentido a própria experiência do SISU. O SISU tornou obsoleta aquelas práticas dos vestibulares em cada instituição, que o aluno tinha que correr de uma instituição para outra para fazer todos os vestibulares possíveis para conseguir uma vaga nas instituições públicas, sobretudo. Eu acho que, nesse sentido, o SISU é um grande avanço feito nos últimos anos que permite aos estudantes concorrerem entre si em todo o Brasil. Por outro lado, a gente sabe que o SISU cria a possibilidade de mobilidade dos estudantes, o que é muito bom, mas não de todos os estudantes necessariamente. A gente sabe que as nossas instituições superiores de educação, as públicas sobretudo, não têm condições de arcar, por exemplo, com as moradias dos estudantes. Então, muitas vezes, esse é um impeditivo para que os estudantes circulem, ou seja, nem todos os estudantes têm recursos financeiro suficiente para fazer esse deslocamento da sua cidade para uma cidade onde ele gostaria de estudar, mas que ele não tem onde ficar, onde morar. Então, ao lado do SISU, é fundamental que a gente garanta estrutura para acolhimento a todos os estudantes e não apenas aqueles que têm recursos. De todo modo, acho que o SISU é um avanço ao possibilitar essa circulação, possibilitar aos estudantes a competição por uma vaga, e é claro, o SISU, esse número de vagas, de quase 240 mil vagas, está muito aquém dos milhões de estudantes que fizeram o Enem e que poderiam pleitear vaga no ensino superior.
Certo. E, professor, o senhor falou dessa questão da mobilidade dentro do que o SISU permite. Queria que o senhor falasse um pouco mais, né, de como isso pode ser produtivo, pode ser uma experiência rica para os nossos estudantes terem essa possibilidade, né, de ir para outros estados, para outras cidades, ter essa vivência de um campus universitário.
Eu acho que essa é uma questão que nós vimos abordando aqui nos últimos anos, que é justamente para ressaltar essa qualidade maior da formação dos estudantes. Não apenas que permite a eles escolher a melhor universidade, aquela que tem um curso que ele está querendo fazer, mas a possibilidade dos estudantes, ao circularem, conhecerem o Brasil, saírem da sua cidade, pensar com o pensamento dos outros mais distantes, conhecer novas realidades, novas culturas, novos modos de organizar a vida, novos modos de entender a própria universidade, novas culturas universitárias e acadêmicas. Então, nesse sentido, a mobilidade é um grande valor, sobretudo no ensino superior. Não é por acaso que no mundo inteiro, quase todos os países, têm programas que favorecem essa mobilidade.
Agora, professor, com relação ao resultado, aquele que o estudante obtém ali como nota do exame, muitas vezes a gente trata isso como uma conquista ou como uma luta pessoal, que ele precisa se esforçar para isso. Qual seria o papel também do Estado, dos pais, né, nessa obtenção de um bom resultado no Enem, digamos assim?
Então, essa relação do SISU com o Enem tem duas questões que a gente precisa problematizar. Uma é essa que você já adiantou, que é, muitas vezes o aluno tem uma nota ali individual, ele acessa individualmente pelo código dele e tudo. Agora, A nota no Enem reflete um conjunto de circunstâncias que ultrapassam muito o esforço individual. A gente sabe que, dependendo de onde o aluno nasce, dependendo da família que nasce, dependendo qual estado ou qual município brasileiro que nasce, ele tem mais ou menos possibilidade, por exemplo, de fazer o ensino superior, mais ou menos possibilidade de ter uma nota no Enem. Então, isso implica também em relações, por exemplo, com a questão... Isso implica também levar em conta a dimensão racial, por exemplo, os alunos negros têm notadamente notas menores, de um modo geral, do que os alunos brancos, porque também têm condições de vida e de estudo notadamente piores do que os alunos brancos. Então, a questão das mulheres é uma outra variável importante. Então, eu acho que é preciso levar em conta, ao analisar a nota individual, esse conjunto de circunstâncias que eu acho que é, inclusive, para não responsabilizar em demasia o estudante individualmente pela sua nota. Agora, uma outra questão também posta nessa relação do SISU com o Enem é que, é aquilo que a gente tem defendido há vários anos. A gente precisa avançar para um processo, para um modelo em que o acesso ao ensino superior não seja definido apenas pela nota do Enem. A gente pode e deve levar outras circunstâncias. De certa forma, isso tem sido discutido no âmbito das políticas de cota. Hoje a gente tem uma política de cota que favorece o ingresso dos estudantes das escolas públicas, negros, indígenas, na universidade, mas é preciso também levar em conta outros elementos, por exemplo, a inserção dos alunos em outras atividades, em trabalhos, por exemplo, comunitários, como fazem outros países que adotam esses sistemas de exames nacionais.
Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. Na próxima segunda, nós retornamos então com mais uma coluna de educação.
Isso, uma ótima tarde para você e para todos os nossos ouvintes e até segunda.